Agora 9 horas 35 minutos e a gente vai falar sobre o feedback. Essa é uma ferramenta muito importante dentro das empresas, né, para que os colaboradores possam se desenvolver pessoal, profissionalmente, mas em muitos casos acaba sendo um momento de tanta tensão, quase uma tortura ali para quem passa por esse momento. Para a gente entender melhor como usar o feedback da maneira correta, né, e como receber também melhor um feedback, você que está ouvindo a gente e já passou por isso, nós estamos ao vivo agora com a Mariana Koch, que é psicóloga e mentora de líderes. Bom dia, Mariana. Falei seu nome corretamente?
Olá, bom dia, Brenda. Sim, Mariana Koch.
Mariana, para a gente começar esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, sobre a importância do feedback, né? Tem gente que ou menospreza, fala, ah, não precisa, né? Para que, que eu vou ficar fazendo reunião para isso? Ou então, que dá importância demais e acaba trazendo até na hora do feedback alguns assuntos que nem são tão pertinentes assim. Por que, que manter a cultura do feedback é importante?
Então, Brenda, vamos lá. O feedback, ele é a principal ferramenta de um líder. É o que gera realmente mudança de comportamento nas pessoas. As pessoas só vão saber que elas estão indo pelo caminho certo ou errado através do feedback. Então, esse é o principal caminho que o líder, eu digo, pode ter, escolher. E muitas vezes eu falo, qual é o custo de um feedback? Feedback é gratuito na empresa. Não precisa de um sistema, não precisa de uma tecnologia só. Precisa de uma boa técnica para realmente gerar mudança de comportamento em quem recebe.
É muito importante também essa questão do feedback para alinhar expectativas, né? Às vezes o colaborador, ele está fazendo o trabalho dele e na cabeça dele ele está fazendo o melhor e de repente vem uma crítica que ele não estava esperando, porque o gestor estava esperando outra coisa, mas não soube comunicar isso direito. Esse alinhamento de expectativa é muito importante, né?
Demais. Eu costumo falar assim, geralmente o gestor, quando ele solicita algo, ele pede muitas vezes assim, ah, eu preciso que você me entregue o mais rápido possível tal relatório. A pessoa vai lá e faz na boa intenção a entrega da melhor forma que ela acredita. Só que aí já começa uma falha de comunicação. O gestor não recebe aquilo que ele realmente gostaria. Por quê? Porque ele falhou na comunicação. A comunicação ficou muito ampla. Quando ele pede algo assim, eu preciso, Brenda, do relatório às 14 horas de quarta-feira com 3 indicadores... a possibilidade de ele receber o retorno é muito mais positiva, porque ele teve clareza. Então, eu costumo falar que o óbvio, ele precisa ser dito o tempo todo.
É isso, né? Muitas vezes a gente se priva de dizer, ah, mas a pessoa sabe. Não, gente, o que está na nossa cabeça, só a gente sabe. Até a gente externalizar e colocar isso, como disse a Mariana, de maneira clara, o outro pode entender o que ele quiser, né? Então, a margem é muito grande para erro. Agora, voltando para a questão do feedback, né? De dar essa entrega, de como é que está o desempenho. Quais são os principais erros? O que, que torna o feedback inadequado?
Os principais erros, o primeiro é julgamento. Por exemplo, quando você chega e diz, olha, João, você foi extremamente responsável ontem na entrega daquele projeto. Você está julgando. O João vai ouvir isso e ele não sabe para que caminho. O que, que ele fez que ele foi irresponsável? Então, o primeiro erro é sair do julgamento e ir para o fato. João, quando você atrasou 1 hora na reunião, pronto, esse é o fato. Então, ele sai desse julgamento de falar que ele é irresponsável. O João ouve, muitas vezes fica na defensiva, ele não sabe o que ele vai fazer com essa informação, não escuta mais nada que vem, e entende que o atraso de 1 hora na reunião foi o fato. Esse daí é o grande pulo do gato, eu falo para os líderes. E é um erro muito comum, os líderes julgar.
Tem uma questão que você colocou agora, né, que a maneira como se coloca um fato, ela é diferente quando existe esse julgamento. E muitas vezes, principalmente quando vem o julgamento, o feedback acaba causando conflito, né? E aí, em vez de ajudar o desempenho, ele acaba prejudicando o desempenho da organização. Isso acontece com frequência?
Muita frequência. Um dos principais erros do líder realmente é a falha da comunicação e isso vai gerar conflitos. E quando gera um conflito, se o líder ele não souber escutar ou entender o que está por trás daquele comportamento, eu digo que é uma bola de neve. Então, é de fato um dos principais erros do líder, a falha de comunicação que gera conflito.
Mesmo assim, né, mesmo essa cultura estando tão já muito bem implantada em algumas organizações, já sendo cultural, né, isso da necessidade, os líderes sabem que precisam desse feedback e muitas vezes sabem que não podem cometer esses erros que nós citamos agora, mas desenvolver um feedback adequado acaba sendo um desafio para alguns. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Qual é o jeito certo, então, de eu realmente dar um feedback assertivo que vá melhorar o desempenho da minha equipe?
Ótimo. Durante muito tempo, Brenda, a gente ouviu de que o feedback sanduíche é aquele que eu falo algo positivo para a pessoa, depois eu boto uma crítica no meio, depois eu coloco algo positivo, era o feedback mais eficaz. Só que daí vieram as pesquisas e falaram, opa, esse não é o caminho, parem de fazer feedback sanduíche. O caminho é, comece pelo fato, que foi o primeiro exemplo que eu dei na entrevista. Depois, tu fala sobre o que tu sente quando a pessoa faz aquilo. Por exemplo, João, quando você atrasa uma hora na reunião, conforme nosso combinado, eu me sinto extremamente preocupado. Então, quando tu ouve do teu líder que ele está preocupado, a tendência é que, opa, eu estou fazendo algo errado. Que eu vá mudar o meu comportamento. E tem, Brenda, para mim, assim, eu tenho uma técnica chamada Faz-me, que são as quatro etapas do feedback, que é o fato que eu acabei de falar. O sentimento, então, realmente, tu precisa falar do sentimento. Durante muitos anos, as empresas falavam, não, sentimento a gente não fala dentro da empresa. Hoje, principalmente pós-pandemia, a gente entende que sim, o líder ele precisa falar sobre o sentimento, sobre as emoções, o que, que aquilo impacta. E agora o pulo do gato, que eu digo, que os líderes precisam fazer para ter um feedback eficaz, é perguntar para a pessoa qual é o impacto desse comportamento. Então, assim, quando você chega uma hora atrasada numa reunião com o nosso principal cliente, qual é o impacto disso? E fazer a pessoa pensar sobre o comportamento que ela está realizando. Então, o líder, ele sai daquela cadeira de que ele é o todo-poderoso e vai dizer o que está certo, o que está errado no feedback, e entra numa cadeira que faz a pessoa pensar sobre o comportamento dela. Quando a pessoa pensa que aquele comportamento não é adequado, a tendência é que ela mude o comportamento.
Uma questão muito importante também para a gente levantar, né, Mariana, é a questão da confiança. Então, será que o chefe que está falando isso para mim, ele está falando só para mim o erro que eu cometi, o que eu posso melhorar? Ou será que isso já se espalhou e aí há essa, realmente essa quebra de confiança, né? O que era para ser uma dica, algo para o crescimento, acaba virando fofoca. O que era para ser motivo de aprendizado, acaba virando realmente um atrito gigantesco. Como é que a gente percebe, né, que realmente isso está desandando?
Ótima pergunta, Brenda. A relação de confiança é o primeiro pilar de uma equipe de alta performance. Então, realmente, se esse líder ele não me inspira, se ele não é exemplo e ele está me cobrando um comportamento que nem ele mesmo faz, como que eu vou levar isso a sério? Como que eu vou confiar nessa pessoa? Ou se ele vem falar para mim de outra pessoa da equipe, em forma de fofoca, que também não é um exemplo, ele está quebrando a confiança. Então, de fato, o primeiro ponto assim, para que a gente confie no líder é que ele seja o exemplo daquilo que ele está chamando atenção. Se ele está chamando atenção para que ele, as pessoas não atrasem na reunião, ele tem que ser o primeiro a estar ali na reunião, esperando as pessoas. Então, tem que ser entre o que ele pede e a atitude dele tem que ser muito coerente. Quando não é coerente, quebra a confiança.
Isso, a gente vai para um princípio básico ali de relação humana, né? Que é a empatia. Se eu me coloco no lugar do outro e se eu penso realmente em como o outro vai receber aquilo que eu tenho para dizer, é muito mais difícil eu cometer aqueles deslizes que a gente citou no início da nossa conversa, né?
Sim, exatamente. A empatia, que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro e tentar entender pelo ponto de vista daquela pessoa. É isso aí, a empatia é fundamental nessa relação de confiança.
preparação com antecedência, né? Porque muitas vezes a equipe é grande, aquela rotatividade, eu separo ali um tempo do meu dia para dar todos esses feedbacks de uma vez, e aí eu entro meio no automático, né? Eu vou chamando fulano, a hora que ele senta na minha frente é que eu vou pensar no que eu vou falar para ele. Isso pode representar um baita problema, né? Se você não está realmente preparado para lidar com cada um, com cada situação, porque as pessoas são muito diferentes também, né?
Perfeito, perfeito. A preparação, eu falo que pelo menos 5 minutos. Ai, Mari, eu não tenho o tempo todo, uma tarde para preparar o feedback. Mas 5 minutos é o suficiente para você falar o fato, falar o que aquela situação que causou e ainda pensar no impacto que aquilo está gerando. Então, assim, a preparação ela é fundamental. E além da preparação, Brenda, a gente ainda precisa entender que o feedback ele precisa ser dado o mais próximo do fato. Então não adianta a pessoa se atrasar na reunião, que foi o primeiro exemplo que a gente está dando aqui na entrevista. Há um mês atrás aconteceu isso e depois ela se atrasa várias vezes, a pessoa vai lá e remete esse feedback há tanto tempo. Às vezes a pessoa nem lembra do que aconteceu. Então eu costumo falar que o feedback é igual ao aço. Ele só consegue ser moldado quando ele estiver quente. Então tu te prepara. Vê se a pessoa está numa situação emocional também para receber, e se você também está emocionalmente bem para dar esse feedback, porque às vezes o gestor está com raiva da situação, está frustrado, está preocupado, e na ira a gente não fala muito bem, a gente não se comunica como deveria. Então, prepare-se, 5 minutinhos, o mais próximo possível do fato, e olhe seu estado emocional e da pessoa também.
E como você disse que o óbvio precisa ser dito, gente, feedback é no particular, né? Tem que separar um lugar para isso adequado, para ter mais privacidade, para conseguir manter o foco, porque às vezes a pessoa até quer receber o seu feedback, mas aí você está no meio do ambiente de trabalho com um monte de gente falando, passando, ouvindo o que você está conversando, e isso acaba dispersando demais também, né?
Muito, muito. Então, assim, o feedback, principalmente o corretivo no individual, quando a gente precisa elogiar, que isso seja em público. Para que isso vire exemplo, esse fato também ele pode ser positivo. Então, quando você fez determinada situação no projeto, eu me senti orgulhoso, porque o impacto foi que a gente fechou uma venda. Esse tipo de feedback deve ser dado em público. E o feedback corretivo, aquele do atraso da reunião, que seja no individual, sem constranger a pessoa.
Tô ali com foco no que eu vou dizer, fiz toda essa preparação antes, falei de uma maneira ali que a pessoa não se sentiu ofendida, mas que ela pode realmente pegar isso para aplicar para a vida. E agora para frente, né? A ideia é realmente terminar sempre com um plano de ação? Aconteceu dessa maneira, o que a gente vai fazer agora? Isso é uma boa dica também?
Perfeito. Então, assim, o líder ele se coloca como parceiro dessa pessoa. Aconteceu essa determinada situação. Então, a quarta etapa do feedback bem dado é realmente o que, que você deseja, quais são os combinados daqui para frente. Ah, você precisa se organizar 30 minutos antes da reunião para estar no horário? Então, esse vai ser o combinado. Então, sempre saia com um plano de ação, com um combinado para ajudar essa pessoa a desenvolver esse comportamento que não está legal. Essa é uma atitude bem bacana dos líderes.
Mariana, para a gente fechar nossa conversa, e para também, né, o pessoal que chegou aí depois, pegou a entrevista no meio do caminho, eu queria que você fizesse um resuminho. Quais são as principais dicas, então? Eu estou aqui como gestor me preparando para dar um feedback para o meu colaborador, ou que sou colaborador e já dou com o meu feedback agendado ali também para receber, né, esse como é que está meu desempenho. Quais são as dicas de ouro para que esse momento aconteça de maneira assertiva e que vá dar frutos positivos depois?
Perfeito. Então, dicas de ouro para quem é líder. Que você realmente use os fatos para dar o feedback, não julgue. Que você se prepare com antecedência, 5 minutinhos já é o suficiente. Que você preste atenção como você está emocionalmente e como essa pessoa está. Para quem recebe o feedback, lembrar de que se a pessoa está ali, ela está numa boa intenção, ela realmente quer falar sobre esse comportamento que não está legal. Feedback é um diálogo, você deve sim falar durante o feedback. Existe um mito de que só o líder fala, não. Você pode perguntar sobre aquela atitude, falar sobre aquele comportamento e preste atenção também como é que você está emocionalmente. Então, se a pessoa marcou um feedback com você e você não está bem, tente remarcá-lo para que você aceite e escute da melhor maneira possível.
Perfeito, é isso. Mariana, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada também, eu que agradeço o convite.
Nós conversamos com a Mariana Koch, que é psicóloga, é mentora de líderes e estava aqui conversando com a gente, dando algumas dicas essenciais para um feedback mais assertivo, mais produtivo, tanto para quem é gestor, quanto para quem é colaborador também. Se você perdeu algum trechinho dessa entrevista, quer ouvir de novo, quer mandar para o pessoal do RH da sua empresa, quer treinar também melhor, tanto os líderes quanto os colaboradores para esse momento, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que a entrevista vai estar na íntegra para ouvir de novo e para compartilhar com quem precisa dessa informação.